Realmente é uma situação muito complicada, Oswaldo, porque estamos tentando fazer alguma coisa, mas existe um imbróglio jurídico, uma salada jurídica que nós estamos tentando até entender isso até agora. Porque como que fecha uma cidade, não fecha outra, aí joga a culpa no prefeito, joga a culpa às vezes na associação comercial... E quem tem culpa, quem não tem culpa nisso somos nós e também o prefeito. Porque aqui em Bandeirantes e também em Santa Mariana foi uma determinação do doutor Leonardo e da doutora Juliana em cima da Polícia Militar para que se cumprisse o que estava escrito no decreto. E foi incisiva e a Polícia Militar, não que não estava cumprindo, mas teve que cumprir e ainda... passar quais eram o que foi feito, o promotor e a promotora de Santa Mariana pediram. Já em Cornélio Procópio teve uma outra situação, que o sindicato e a associação comercial entrou contra a prefeitura. O promotor entendeu de que o prefeito deveria cumprir aquilo que a associação recomendou que se cumprisse. Então, para o prefeito de Cornélio, ficou muito cômodo não precisar cumprir o decreto estadual. Até porque, quando vinha a cobrança de cima, ele falava, não, eu estou recebendo ordens do Ministério Público de Cornélio, então eu estou dentro da lei. Eu não
mas fiquei... algumas cidades já foram cassadas essas aberturas, né?
Mas não nessas, né, Oswaldo? Em Andirá, a gente tem notícia, o comerciante fala pra gente, por que que Andirá está trabalhando? Por que a Batiá está trabalhando? Porque não houve um trabalho tão forte do Ministério Público como houve aqui em Bandeirantes e Santa Mariana, expedindo mandato aí, pedidos para a Prefeitura, para vigilância, para a secretária, que se tome providência em 2 dias, ou as consequências da lei, né? E ninguém é bobo, né? A Polícia Militar não está aqui para brincar. Ela está aqui para cumprir o que é determinado. Embora é um absurdo, né? A Polícia Militar treinada para fazer o patrulhamento ostensivo, ter que fechar comércio, é um absurdo, né? Ninguém concorda com isso. Garanto que nem o policial, no íntimo dele, também não está contente com a situação. Se alguém acha que a polícia está contente de fazer isso, não está, não. Só que são determinações, né? O governo do estado é que deveria ter feito, Oswaldo, na minha opinião, um estudo por cidades e não por regionais, porque se você juntar Bandeirantes e Andirá, não dá os casos de Santo Antônio da Platina.
Sim.
E está aberto. Aí você pega Cornélio, que com todo respeito ao pessoal de Cornélio, aos comerciantes, que foi o causador, o que elevou o índice da 18ª, está aberto. E aí Bandeirantes, Santa Mariana, outras cidades que não tem índice para isso, que não justifica, está fechado por conta de que Cornélio elevou o índice de contaminação da 18ª. Agora nós também juntamos um grupo de empresários e cobramos os deputados estaduais, principalmente da base do governador, que seria o Cobra Repórter, Evandro Araújo, Romanelli, Tercílio Turim, que são os mais conhecidos, e outros aí tanto. Aí teve, parece que o deputado Toninho Vanche também, que federal andou cobrando. Também tivemos aí o Lupion também, tem um bom acesso também, cobrando o governador. E também o Diego Garcia, que tinha pessoas no grupo que são contatos dele, acabaram. Então nós não fizemos politicagem, nós fomos em cima de quem poderia ajudar. E a pressão em cima do governador é muito forte, Oswaldo. Eu não sei até onde que ele vai aguentar isso aí.
Mas ele vai até na terça-feira, eu tenho a impressão que ele vai anunciar.
Sim.
Terça-feira, porque ontem, segundo a notícia aqui, que está nos jornais de hoje, que levaram para ele, segundo ele, ficou satisfeito por aquilo que aconteceu. Então, se ele já está se dando por satisfeito, consequentemente, na terça-feira deve liberar, né?
Eu entendo que ele não quis dar o retroceder, voltar atrás do que ele tinha feito. E nós, comerciantes também, já que não tinha outra maneira, tivemos que cumprir o protesto, o decreto, a gente entende que mais 2 dias... segundo e terço, tudo bem. O que o comerciante estava com medo, Oswaldo, era de prolongar esse decreto, que ele desse mais 7 dias, mais 14 dias. Então a pressão foi nesse sentido. Mas mesmo assim, Oswaldo, hoje eu estava conversando com um advogado, nós estamos nos mexendo. Nós vamos mandar um ofício, um pedido ao prefeito Lino, que cumpra a Constituição e também a lei orgânica do município do livre comércio.
Sim.
Então, nós não estamos entrando contra o prefeito Lino, contra a prefeitura municipal, para que dê respaldo a ele, que ele possa ter algum argumento jurídico para pedir para abrir.
E mesmo porque o decreto do município não foi, ele foi suspenso.
Exato,
está suspenso. Há de se entender, ele está suspenso. Pode ser recolocado a qualquer momento.
Exatamente, se o decreto estadual perder a validade e o governador entender de que não vai prorrogar, ele pode voltar o decreto municipal. É, e o comerciante espera isso, sabe? É, eu tenho conversado com o prefeito quase todo dia, pelo menos para mim, ele tem dito que a situação é muito desagradável para ele, não só para ele, mas para todos os prefeitos da Munop, que estão...
Porque a Munop também entrou com ação na justiça.
Exato, mas a justiça é lenta, Oswaldo.
Infelizmente.
Você sabe que a hora que cheguei foi julgar o mérito, já acabou.
Já acabou, então...
Mas pelo menos fizeram alguma coisa,
sim,
tentaram. Porque o duro a gente escutar que não está fazendo nada. Ah, ninguém está fazendo nada. Gente, eu queria dizer que se o presidente Bolsonaro chegasse aqui hoje, ele não tem poder para isso.
Não.
Então as pessoas precisam entender como é que funciona a lei. Não adianta você ficar revoltado com o prefeito, você ficar revoltado com o governador, Bom, a lei é essa aí, você tem que cumprir. Agora, a gente pauta como presidente da associação pela legalidade. Nós em nenhum momento nós fizemos insurgência para o nosso comerciante não fechar. A partir do momento que a polícia militar passou para nós, olha, desacato, não cumprimento de decreto da termo circunstanciado, a gente orientou, vocês querem ficar aberto, mas vai acontecer isso, a polícia militar. Né? Então não é que nós recuamos, até então ninguém quer enfrentar a polícia. A polícia é a lei. Quem enfrenta a polícia é bandido. Os nossos empresários não são bandidos. Eles pautam pela lei e pela ordem. E cumpriram. Eu não ouvi dizer, Oswaldo, de nenhum problema que houve com o comerciante e a polícia. Pelo menos.
Mesmo porque é aquilo que eu já coloquei aqui desde o começo. A nossa polícia ela não tem material humano nem para cumprir o que é o dever dela.
Exato.
Né, de fazer o policiamento ostensivo dentro do município de Bandeirantes e na região. Não é só aqui, não. A falta de material humano já foi cantada em prosas e versos pelo comando da Polícia Militar aqui dentro desse microfone. Então não é eu que estou dizendo. É a própria Polícia Militar que diz que o material humano é muito pouco aqui na nossa região, inclusive com cidades pequenas que já nem policial militar tem. Então, agora, como é que você joga uma bomba dessa no colo da polícia? Fala, ó, se vira, vai atrás. É difícil, né?
Ele tirou das costas dele, do colo dele, e jogou
sim,
na polícia, Oswaldo. E está uma situação desconfortável.
E friso mais uma coisa. A polícia militar não tem, eu acho, no meu entender, que não tem nada de entendimento jurídico nenhum, mas a polícia militar vai aplicar uma multa no comerciante? Que multa é essa que ela vai aplicar?
Olha,
ela pode aplicar de desobediência.
Exato.
Olha, você desobedeceu a ordem. Você tem que fechar, eu mando isso fechar, você tem que fechar.
Exatamente.
De outra coisa, não pode.
Eu acredito que sim, por desobediência, ou se a pessoa é maltratar, por desacato.
Desacato.
Nunca
de outra coisa, não. Né? De outra coisa, não vai poder. Quem pode colocar é a vigilância sanitária, que pode chegar aí e fazer. Agora a polícia vai o quê? Eu estou multando sempre aqui. É multa de trânsito? É uma multa de quê?
Não tem, né?
Qual é a multa que a polícia militar tem para fazer? Explica para mim. É só de trânsito.
Desobediência.
Não, de trânsito.
Ela irá
de desobediência, ela vai fazer um termo circunstanciado.
Exatamente.
Agora de multa mesmo, é de trânsito que eu saiba que a polícia
vai.
Vai
fora e vai ser julgado, é uma situação desconfortável. Para quem nunca esteve num fórum, nunca esteve numa delegacia,
sim,
é desagradável, né, Oswaldo?
Como é?
E aí a gente orientou que respeitasse a ordem da Polícia Militar, né?
É, porque a polícia, a gente sente o drama da situação do policial militar, que tem que chegar a uma situação dessa. Amigo, fecha aí, porque se eu não fechar, eu vou ter que fazer um termo circunstanciado. E é ruim para o comerciante, porque multar não tem como. O problema maior é esse, que a multa você vai lá e paga, acabou. Agora, a injeção é esse termo circunstanciado e ter que ir em fórum, constituir advogado, aquela coisa toda.
Por outro lado, se o policial não faz isso, ele tem um ofício do Ministério,
sim,
Público que vai... penalizá-lo, né?
É verdade.
Prevaricação, não cumprimento das funções.
Sim.
Então,
entra um processo administrativo.
Exato,
contra ele.
Para que ele vai correr esse risco? Ele vai cumprir a lei. E nós estamos aqui para cumprir a lei. Embora a gente não concorde com ela, mas como você falou, ontem até foi feito para cumprir. Você pode não concordar com ela, mas é a lei. E a gente tem muitas coisas que a gente não concorda. É, mas é, a gente pauta pela legalidade. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente... É, eu não sou, Oswaldo, como presidente da associação, nesse momento, eu tenho representado só os associados, não. Eles sabem disso. Eu tenho colocado todo mundo aí debaixo das asas aí e tentado levar todo mundo num momento desse. Não adianta você ter aí... É, voar pena de pavão, aí eu sou associado, eu vou ter benefício, não. Se for fechar, é todo mundo, se for abrir, é todo mundo. A lei não é só para a SIAB, é para todo mundo. Então nós estamos tentando organizar o comércio. E nós fizemos um protesto, Oswaldo, acho que você já. Um protesto pacífico, né? De faixas, né? É, luto pelo comércio. Vocês então vão perceber nessa cidade várias faixas em preto aí, escrito luto pelo comércio. Que seria o duplo sentido, né? Que o comércio está de luto, que nós estamos lutando pelo comércio. Nós, comerciantes. E tem aquela faixa também, né? Que todo o trabalho é essencial, pois ele dá o pão de cada dia. E então está sendo espalhado na cidade toda. A gente pede para as pessoas. E a nossa intenção, Oswaldo, é que chame a televisão, a Folha de Londrina, para. Eu acho que foi uma das poucas cidades que se movimentou nesse sentido, para que chegue isso até o governador, para que possa sensibilizá-lo cada vez mais e que ele tenha pessoas do lado dele que possa dar a informação correta, porque a gente acha que a nossa informação que foi passada para ele não chegou com um delay para lá. Porque não é a mais correta.
É, porque na verdade, eles tinham que ver. Olha, quantas tem aqui? Quantos UTIs tem para atender toda a população? Tem tanto. Aí a gente pega a letalidade de Cornélio, realmente, ela está grande, está. A gente não pode negar, a gente não pode ir contra os números. Não é porque Cornélio hoje está no patamar vermelho lá em cima, a nossa região. Por quê? Porque só na nossa região são 38 mortes. Entendeu? Então sobe a letalidade dos 100 mil por cada 100 mil. E isso é que acabou fazendo. Agora, não se viu o que está se fazendo para se combater isso e como diminuiu. Não só se pegou, olha, aconteceu isso porque nós estamos, Cornélio já está com 15 mortes já faz dias. Já faz aqui 3, 4 semanas. Então tinha que se ver, olha, aumentou, mas aumentou nas outras cidades. Não tem? Então se você for colocar pelo percentual, não dá. Agora, a gente tem que entender que a análise que eles fazem é uma análise técnica, não é? Agora, eles precisavam ver a posição de cada cidade. Nós aqui vamos colocar, não tem praticamente, tem dois aqui que estão internados. Se eu não me engano, dois no último boletim que estão em internamento. O resto está em casa. E o comércio? Se o comércio estivesse tendo um monte de gente, aquele volume de pessoas, rapaz, o comércio estava soltando o rojão. Porque hoje ele não faz 30% do que ele fazia antes dessa pandemia.
É, a gente também, Oswaldo, eu penso assim que tem horas, eu não sei se as pessoas não escutam o rádio, porque as rádios todo dia estão falando do Covid. O comércio não é culpado. Nós sabemos que o comércio não é culpado, a rádio fala isso todo dia. Estava em festa, em Cornélio, foi uma festa que teve, sim, que contaminou lá o pessoal da Iguaçu. Só que os prefeitos lá, que eu fiquei sabendo, na Munop, o presidente da Associação Comercial falou, bom, café para mim não é essencial. Então, se for para fechar a cidade, tem que fechar o café solúvel também. Então, começou a ir para esse lado, Oswaldo. E o governador começou a ver que a situação não é só essa. Temos que ver o pequeno comerciante, porque o pequeno, ele está... O que ele não concorda, Navarro acho que comentou isso ontem, é que uma fila enorme da Caixa Econômica na porta, passando na porta da loja dele, e ele não poder atender duas pessoas.
Não, e ele não poder estar aberto.
Exato.
Aí ele pega a fila da Caixa Econômica, está passando na frente da loja dele.
Exato.
De quase dois quarteirão, e ele fechado.
Gente fumando, gente dando mamar para criança.
Infelizmente.
A gente vê que são pessoas simples, que precisam do dinheiro, nada contra a Caixa Econômica também.
Não.
Que teve lá vários casos do Covid. Por quê? Porque foram pessoas, para mim foram casos importados, que vieram, né, e que passaram. Nós temos gente aqui de Ribeirão, nós temos gente de Abatiá que vem receber esse dinheiro de Pinhal, esse dinheiro. E aconteceu, ninguém lá se contaminou porque quis, aconteceu. Agora o comerciante fala, puxa vida, eu vejo rede de supermercado com uma fila enorme, sim, eu vejo a Caixa Econômica, por exemplo, a Zuzum Toys, ali, vou citar, em frente à Associação Comercial da Adriana Castanho, a fila está em frente à loja dela,
sim,
e ela não pode, duas pessoas daquela que está na fila, não pode entrar comprar um brinquedo para o filho, mas pode ficar na fila. Então essa disparidade é que o comerciante não aceita. E não é
que não dá para entender, né? É, vamos falar bem a verdade. Não dá.
Um comércio, quando vende muito, Oswaldo, foi o que o Fabinho da Fabial falou. A minha loja, quando tem três pessoas comprando, tá bombando.
Sim.
Ele fala assim, quando ele falou,
na
hora que tiver três pessoas na minha loja, tá bombando. Então, quer dizer...
Mas é o que eu tô dizendo, o comerciante hoje, ele não vende 30% do que vendia antes da pandemia.
Exato.
Agora, é aglomeração dentro da...
Oswaldo, nós temos notícia aqui em Bandeirantes, um comerciante me passou hoje. Ah, disse que um fulano ia fazer um aniversário e precisava de um tênis. Vai na Andirá comprar, porque lá tá aberto. O saiu daqui para ir Andirá, talvez para levar o vírus ou talvez para trazer... Então, ou fecha todas as cidades, ou não se fecha nada. Agora, deveriam pegar o índice da cidade, não da regional, que acho que vocês já falaram aqui, a gente está cansado de chover no molhado de falar isso aí. Mas, tomara a Deus que são só mais dois dias, ou dia 13, dia 14, segunda e terça.
E na quarta
e que na quarta o comércio possa voltar, mas estamos nos mexendo, estamos todos os dias com o prefeito. Tentei uma audiência com o promotor, não consegui, porque eles estão em home office. E também não me passou, passei o telefone e não tive retorno. Então, a pessoa falar para você, ah, por que você não foi atrás do promotor? Só estou justificando aqui que nós fomos. Mas essa foi a situação.
É aquilo que a gente sempre diz. Está todo mundo unido numa forma só. É buscar a solução. Agora, não, contra a força não há resistência. Gente.
Exato.
A gente tem que entender isso. E aqui ninguém está insultando para que vá contra afrontar a lei, porque a gente sabe que o afrontamento à lei também é crime. E a gente não pode afrontar a lei.
Não é? O que a gente pode é não concordar.
Não concordar é uma coisa.
A gente pode não concordar e a gente não concorda.
Não, daqui a pouco vão falar, vocês estão afrontando a lei aí. Não, ninguém está afrontando a lei.
Em nenhum momento a associação falou para ninguém abrir.
É.
A associação sugeriu de que se houvesse alguma multa, nós poderíamos arrumar um assessor jurídico, alguma coisa, para ajudar. Isso aí a gente falou. Mas dizer que a gente pediu para abrir, que enfrentasse a polícia, não, pelo contrário. Nós tivemos uma reunião com o tenente Heder, eu, Fabinho, Carmelo e o Bruno, e onde nós orientamos para que cumprisse a lei, porque ela ia ser cumprida. Quem nunca foi para uma delegacia responder um termo circunstanciado, iria por desobediência ou até por desacato. Então, eu acho melhor a gente, nesse momento, recuar, para lá na frente a gente ter uma oportunidade de trabalhar quieto, sem problema.
E ninguém está contra também o que diz os técnicos, os infectologistas, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde. Você saia de casa na necessidade. Quando sair, use a máscara, tá? E não faça aglomeração. Fique a 1,5 metro longe, 2 metros de cada da pessoa que está à sua frente, para que não venha a acontecer a transmissão e, é lógico, a propagação do vírus.
O que a gente fica preocupado também, Oswaldo, o comerciante fala para a gente, por exemplo, fechou 15 dias. E essa janela? Daqui um mês que vem vai para São Paulo, o pessoal libera São Paulo para fazer compra. Vai lá para São Paulo. Traz o vírus para cá. E, de novo, não,
hoje,
vai
ontem fechar liberou a região. A região aqui de Ourinhos, Assis, Marília, Prudente, foi para o Laranjo. Agora foi para o Laranjo, está tudo aberto.
Agora você pega ali em Londrina, já estão ônibus freteiros para ir lá para 25 de março, normal, é o serviço deles. Só que talvez vai trazer esse vírus de novo e o comerciante tem medo de abrir mais uma janela.
Infelizmente.
Ah, daqui 15 dias vão fechar de novo. Então o governador precisa entender isso e precisa tomar providência. Esse dinheiro que está vindo, que estão falando, usar melhor isso aí com barreira sanitária, ver o que pode, porque o comerciante também ele quer saber, Oswaldo, até agora não isentar ninguém.
Não.
Até agora não veio dinheiro do governo federal naquele jurinho barato de 2% do BNDES, ninguém pegou. Né? Se pegou, a gente não sabe. Então ele quer saber onde que está esse dinheiro para ele poder pegar, para ele não fechar suas portas. Né? Mas isso aí a gente
E uma coisa que a gente tem que bater muito, eu acho que tem que fazer mais, é fazer a população se conscientizar. Porque as pessoas não estão acreditando nisso. São mais de 70 mil mortes, gente. E as pessoas não estão acreditando. E ficam fazendo festa, se aglomerando, não respeitando, não usando máscara. Então, a conscientização da população é que precisa existir. Se ela não se conscientizar, nós vamos continuar perdendo para esse vírus.
Exatamente.
Lamentavelmente.
A gente só quer que as pessoas saibam que a associação comercial é uma associação apolítica. Porém, nós vivemos num sistema democrático, onde a gente tem as pessoas que nos representam, que a gente tem que correr atrás. Então, ninguém não se trata de fazer politicagem. Politicagem é quando você usa alguém para crescer, você usa um grupo para lançar candidato. E nesse momento, nós estamos focados, todos, cada um lá tem o seu lado político, e estamos focados numa direção só, é o nosso comércio. E não vai sair desse foco. E, graças a Deus, a gente não está tendo problema nesse sentido.
Tá, e aproveitar que nós estamos falando de comércio, gente, pessoal que mora na João da Silva Cravo, pessoal da Cimentec está passando e fazendo plantando as árvores. E o que acontece? Ontem plantaram, à noite arrancaram tudo. Ó, pelo amor de Deus, está tentando deixar bonita a coisa, tentar, sabe, fazer uma coisa para ficar legal. E infelizmente as pessoas, se você vê quem é, isso é crime ambiental, é cadeia, sem fiança. Denuncie esse canalha, essa pessoa que está fazendo isso. Olha, o pessoal vai plantar árvore e vai o cidadão lá e arranca tudo. Oh, é um absurdo isso. Então, olha, pessoal, ontem a Cimentec foi, o funcionário foi, plantou as árvores na Jornada do Lugar. Hoje já não tem mais nada. Está tudo arrancado. É absurdo.
Ali em frente a Band Frios ali, aqueles ligustros ali, eu e meus funcionários, nós plantamos mais de 20. É, estão todos lá ainda, mas alguns quebraram, nós plantamos de novo. Vai lá ver para você como é que está bonito. Mas então, a gente pede, a pessoa que está ali em frente, joga pelo menos uma água para ajudar a gente.
Eu não sei essa pessoa que está arrancando.
Exato, você mora ali em frente, pode ser sigiloso, não precisa falar quem que é, né?
Eu não sei, porque olha, é lamentável. As pessoas vão e plantam para deixar a avenida bonita, aquela bonito. Coisa toda. É, já é a rua da saudade ali, porque
sobra pro próprio morador, né, rapaz? Mora na região, ajuda a cuidar, aguar.
Você sabe que eu acho engraçado sempre que eu falo, Oswaldo, que quem vai quebrar é quem tá de a pé, que é o que precisa mais das árvores, porque quem tá no carro não vai precisando. Ele vai passar de a pé ali e ele vai tomar o sol ali, né? Ele, a mãe, ou o filho, ou a mulher dele com o filho dele. Então a gente precisa pensar um pouquinho além do nosso umbigo, Oswaldo.